RFI convida.
Elcio Ramalho.
O presidente Jair Bolsonaro surpreendeu e nesta segunda-feira promoveu uma grande mudança no seu governo com a troca de 6 ministros. Para avaliar esse remanejamento e suas consequências políticas, conversamos hoje com João Roberto Martins Filho, cientista político da UFSCar, a Universidade Federal de São Carlos. Muito bom dia, João Roberto.
Bom dia.
João Roberto, há vários dias o foco de tensão e da crise do governo estava concentrado no Ministério das Relações Exteriores. Mas nessa segunda-feira, além da demissão já previsível de Ernesto Araújo, houve também uma troca no comando de outros 5 ministérios, entre eles o da Defesa. Primeiramente, João Roberto, qual é o recado do presidente Bolsonaro ao promover tantas mudanças e surpreendendo o ambiente político e também a opinião pública?
Olha, realmente foi uma surpresa, viu? Porque nós temos grupos de estudiosos de defesa, no meu caso são 2 grupos diferentes, ficou todo mundo atarantado com essa notícia quando, na verdade, todo mundo estava esperando a demissão do ministro das Relações Exteriores, não é? Mas, no caso, eu vi, sei lá, 15, 16 matérias que saíram entre ontem e hoje na imprensa comentando essa demissão do ministro da Defesa. E existe 4 ou 5 explicações para a insatisfação do Bolsonaro com o ministro da Defesa. Porque a verdade é que a grande notícia foi a demissão do ministro da Defesa. Tá? Essa foi a grande notícia. O problema é que, desde o governo Temer, o ministro da Defesa é um militar. Os outros 10 não eram. Não é? Os outros agora são 2 mais 1, 3. Quando você cria o Ministério da Defesa, evidentemente que você quer que o Ministério da Defesa seja chefiado por um civil. Como ele é chefiado por um militar, a demissão do ministro, que deveria ser rotineira, vira uma grande crise que exige explicações as mais diferentes por que isso aconteceu. Mas na raiz do problema está o fato de que existe um general, inclusive comandando almirantes e brigadeiros, que pode gerar uma certa indisposição. Então, isso não está sendo destacado, mas acho que é importante.
Agora, no caso, João Roberto, é isso que ficou, então, mais evidente, né? Que essa troca ela foi também feita para, talvez, desviar um pouco da atenção de outros problemas que o governo estava enfrentando e outras crises, ao se concentrar nessa questão da relação do Bolsonaro com as Forças Armadas, com a troca do ministro da Defesa. Vamos lembrar que saiu, né, o general Fernando Azevedo e Silva para a entrada do Walter Braga Neto.
Eu acho que não, acho que ele não arriscaria mexer com esse formigueiro, porque até agora existe uma espécie de um acordo de cavalheiros. Os militares participaram ativamente da campanha de eleição do Bolsonaro, os militares participam ativamente do governo, os militares são os principais ministros no Palácio do Planalto, mas o Bolsonaro não interferiria com relação ao que diz respeito aos comandos militares, né? Lá a questão fica com o comandante, que é o Pujol, no caso do Exército, e com o alto comando, que são mais 16 generais. De um modo geral, não houve nunca, desde 1980, desde a criação do Ministério da Defesa, nunca houve interferência. Nesse caso, há uma interferência, não é? Ele está demitindo um general, criando uma crise militar, que eu acho que, só para desviar a atenção das questões que sempre estão assombrando ele, não valeria a pena comprar uma briga tão grande. Foi um remanejamento muito bem articulado, né? 6 mudanças ao mesmo tempo. Agora, o principal objetivo realmente era mexer aí. Eu acho que é possível que a gente confirme isso depois, que havia uma insatisfação com a postura normal do comandante do Exército, que não queria participar mais diretamente da questão política. Mas em 10 meses foi tamanho desgaste que aconteceu do governo que agora todo mundo está comemorando como um grande feito, esquecendo que o governo continua a ser um governo bastante militarizado.
O que vai definir como que vai ser essa relação, pelo menos até o final do mandato do presidente Bolsonaro, com essas Forças Armadas dentro desse contexto de crise?
O que vai definir é saber se vai haver adesão se não vai haver tensões, porque o presidente Bolsonaro ele é especialista em criar o caos. E ele está começando a conseguir criar esse caos também nas Forças Armadas. Se as Forças Armadas reagirem de forma uníssona, que isso é uma possibilidade, talvez a mais forte, não vai haver problema. Então vai aquele plano B que eu te falei, de tentar o ano que vem uma outra chapa de centro, né, que teria grande apoio em certos setores do andar de cima da sociedade brasileira, vamos dizer assim. A outra possibilidade, que é a pior, é o Bolsonaro começar a fazer apelos para os capitães, majores, que têm mais lealdade a ele. O problema aí também é que quando foi feita a chamada reforma da Previdência, que no caso militar foi uma reestruturação de carreira, ela beneficiou fundamentalmente oficiais de major para cima. Então, nós não sabemos se esses capitães e majores foram prejudicados pela reestruturação de carreira, se vão se arriscar, né, na sua carreira por causa do Bolsonaro. Eu acredito que não vão, né? Aí, o Bolsonaro ainda tem uma carta na manga perigosíssima, né, que é incentivar revoltas das polícias militares estaduais, que aí o problema ficava na mão dos governadores.
Agora, nessa estratégia de alimentar o caos, inclusive nas Forças Armadas, como você comenta, isso cria um risco de instabilidade democrática no Brasil?
Ah, sem dúvida nenhuma. O governo Bolsonaro, ele é caracterizado pela instabilidade, né? Mas ele o tempo todo está dizendo que para ele o regime deveria ser ditatorial. Não é ditatorial o regime brasileiro, mas o ideal do Bolsonaro é que seja, entendeu? Ele tem a ditadura como ideal e ele fica forçando essa barra para ver se a sociedade não tem resiliência para aguentar essa pressão. Até agora tem tido, né? Principalmente o Supremo Tribunal Federal tem tido e o Congresso também, de uma certa maneira. Mas se ele puder criar instabilidade, ele só fez isso até hoje, na vida dele de deputado e agora como presidente da República.
Muito obrigado, então, João Roberto Martins Filho, cientista político da Universidade Federal de São Carlos, pela entrevista à Rádio França Internacional.